Você está ouvindo o podcast Leda Nagli. Entrevistas semanais com as personalidades mais influentes do Brasil. Para assistir às entrevistas em vídeo, acesse o canal Leda Nagli no YouTube. www.youtube.com/LedaNagli.
Quando a gente se encaixa ali melhor na nossa área profissional, a gente é muito mais feliz. Eu acho que é para isso que a numerologia ela também está ali. Ela é um método de autoconhecimento. E o método de autoconhecimento ele serve para isso, para te direcionar. Virou um trabalho. Eu, depois disso, nunca mais parei de trabalhar. Eu trabalhei muito na pandemia, lá dentro daquela casa. Eu ficava o dia inteiro lendo o mapa. Era o que eu tinha para fazer. Isso aconteceu comigo, com vários pontos da minha vida. E que eu, por causa da numerologia, eu tenho hoje mais atenção. Não quer dizer que eu vou ser perfeita, que eu não vou errar, mas que eu vou ter muito mais atenção. Eu falo sobre facilidades de energia ali para você, então tendências. Olha, se você fizer isso aqui, vai ficar mais fácil. Então, sabe, usa isso a seu favor. Algumas pessoas recebem o mapa, fazem essa troca de nome e às vezes acham que é porque trocou o nome. Se a gente fosse só trocar o nome e não fosse mudar as nossas atitudes, nossa, estava resolvida a vida de todo mundo.
Que bom que você veio aqui ao canal Leda Nagli assistir mais um vídeo. Aproveita, faz um comentário, dá um like, avisa seus amigos, compartilhe esse vídeo e fique à vontade para curtir. A minha convidada de hoje é numeróloga, Manuela Cury. Ela não é numeróloga sempre, ela é numeróloga, está numeróloga e ela é dentista, ela tem uma história. A história dela, né? A história de vida dela, mas eu quero saber como é que a gente vai, o que que a numerologia pode nos ajudar, né? A viver melhor, a ter mais qualidade de vida, a ser mais feliz, que é isso que a gente quer. Olha que linda que ela é, meu Deus. Manuela, me conta de você. Você é numeróloga.
É, eu virei numeróloga, né, Alê? Uhum. Geralmente, acho que assim, quem trabalha com astrologia, com numerologia, acaba sempre sendo uma segunda profissão, às vezes a terceira. Ninguém no colégio escuta que você pode ser astróloga ou numeróloga, né? É. Sempre falam profissões e você nem cogita. Então, assim, para mim, eu fui dentista há alguns anos, fiz especialização, fiz vários cursos. E a minha vida virou de cabeça para baixo. Eu tinha ido para Portugal fazer um mestrado para validar o meu diploma como dentista lá, porque você não pode trabalhar assim direto. E aconteceu tanta coisa na minha vida, parece até um filme mesmo, assim, porque eu fui enganada por uma faculdade, as coisas não estavam dando certo para mim, eu não consegui de início assim entrar na faculdade. Eu fui fazer até prova e tudo, fiquei tentando em outras faculdades. Aconteceu tanta coisa, advogado no meio, perdi dinheiro, aconteceu de tudo. Eu tinha um namorado estrangeiro na época, ele morava na Suíça, e aconteceu a pandemia, eu estava sem trabalhar, eu não conseguia estender o meu visto, que eu precisava porque a minha nacionalidade portuguesa ainda não tinha saído. Então, eu fui para lá passar um final de semana na Suíça, só que estava rolando já essa coisa do Covid, ninguém sabia muito o que ia acontecer. Fecharam as fronteiras e eu fiquei na Suíça.
Não acredito!
De 5 dias. E eu estava assim com uma mochila de inverno, porque era março lá, então estava bem frio ainda. E eu, na verdade, teoricamente, eu nem poderia ter ido para a Suíça, porque era sempre um problemão para eu ficar fazendo essas viagens, porque eu estava com papéis, enfim, eles sempre implicavam muito e ficavam me perguntando de documentação. Então, eu quase não embarquei também, porque não queriam deixar eu embarcar. Quando fecharam tudo, eu entrei em desespero, porque eu sabia que eu tinha que voltar para Portugal, né? O certo era eu estar em Portugal por causa da documentação toda. Ao mesmo tempo, aquele pânico que todo mundo ficou por causa do Covid, meus pais no Brasil, enfim, eu não sabia quando que isso ia acabar, o que, que ia acontecer. E a minha professora de numerologia, que se tornou minha professora, né? Ela chegou para mim e falou assim: Manu, eu vou lançar o meu curso online de numerologia. E eu vou te dar o primeiro módulo, você vê se você gosta, se você quer fazer. E depois, se você gostar, você compra o segundo e faz. Ela já tinha lido meu mapa há muitos anos atrás. Eu nem sabia o que era numerologia. E para mim, quando ela leu, muita coisa fez sentido. E eu fiquei muito impressionada, porque eu falei assim, gente, como que essa mulher tá falando de mim? Como é que ela sabe essas coisas? Através dos números. Porque eu não tinha a menor ligação com numerologia, nunca tive. Eu tinha com astrologia, sempre gostei muito, fui interessada, mas, enfim, nunca tinha tido contato com a numerologia. E foi passando o tempo, a gente continuou se falando muito. Parecia que ela era minha amiga de anos, já era uma amizade virtual. E ela me deu esse curso para eu passar o tempo, porque eu fiquei presa lá, né, sem ter o que fazer.
Quanto tempo você acabou ficando na Suíça?
Eu fiquei de março até julho.
Caramba, com a mochilinha?
Com essa mochilinha de inverno. E o que aconteceu? Eu fiz o primeiro módulo, comecei a tentar atender as minhas amigas com o primeiro módulo, eu vi que não era o suficiente. Fiz o segundo, que era profissionalizante do curso dela. E comecei a atender. Fui chamando as minhas amigas, elas começaram a gostar muito e foram me indicando pessoas. E eu rapidamente fiz um Instagram, mas assim, não era a minha ideia trabalhar com isso, tá? Foi assim, uma coisa que foi acontecendo, porque depois que eu passei a ler das minhas amigas, fiz um Instagram, divulguei no meu pessoal, muita gente veio falar comigo. E eu demorava muito mais para fazer um mapa. Eu demorava 3 dias assim, para ficar escrevendo o que eu ia falar para uma pessoa. Então, acabou que virou um trabalho. Eu, depois disso, nunca mais parei de trabalhar. Eu trabalhei muito na pandemia, lá dentro daquela casa. Eu ficava o dia inteiro lendo o mapa, era o que eu tinha para fazer. E realmente, assim, chegou um momento em que eu já tinha feito uma candidatura para uma outra faculdade. Eu fiquei nesse processo ali 1 ano e meio, praticamente, sem trabalhar, numa angústia danada, porque eu não... Eu tava sem função, né? Eu tava desesperada ali, querendo encaixar a minha vida. E aconteceu isso da numerologia do nada, surgir na minha vida, e eu começar a ganhar realmente um dinheiro que, assim, eu não ganhava na Odonto. E parece loucura isso, né? Se eu falar, todo mundo fica assim, em choque. Porque eu não tô falando que eu ganho mais do que todos os dentistas. Mas eu tô comparando comigo, né? Com o que eu ganhava, com como era a minha vida. Eu tinha muitos custos, ter uma clínica é muito caro. Então, o que estava acontecendo ali, eu não estava acreditando, os meus pais não estavam acreditando no que estava acontecendo. Então, o meu primeiro mês ali foi tipo um susto mesmo, o que aconteceu. E eu não consegui mais parar de trabalhar, eu gostava do que eu estava fazendo e eu vi que eu poderia também estudar outras coisas que poderiam me ajudar nesses atendimentos que eu estava fazendo, e isso me deu uma liberdade muito grande, de eu poder trabalhar de qualquer lugar. Eu só preciso de um Wi-Fi, eu preciso de uma caneta, de um papel, e eu consigo trabalhar, que era uma coisa muito importante para mim, eu ter essa liberdade de eu estar num país ou estar em outro. Então, isso para mim foi incrível, porque eu, antes de ir para a Suíça, inclusive, dessa última vez ali, que aconteceu isso da pandemia, eu tinha olhado para cima, assim, sabe quando você olha para cima e você fala assim, Deus, me ajuda, porque eu já não sei mais o que eu faço, eu só quero poder trabalhar em qualquer lugar, me ajuda, eu já desprendi da Odonto, entendeu? Eu já não estou mais nessa, me ajuda. E aí aconteceu essa maluquice na minha vida, entendeu? Então eu fui para a Suíça dentista e voltei numeróloga e, assim, tive uma semana lá que eu passei para a faculdade, né, fazer a validação, e eu tinha que escolher. Ou eu continuava na numerologia, que tomava, assim, o meu tempo, né, minha energia e tudo, ou eu ia fazer lá um mestrado e validar o meu diploma. E eu fiquei, assim, com o meu corpo tomado, assim, daquela alergia, como se fosse emocional, né, fiquei toda me coçando, num estresse que eu não conseguia resolver, desesperada. E eu acordei e falei assim, quer saber? Eu vou ser doida. E aí eu falei para os meus pais, olha, eu sei que eu posso até passar, não é o momento, não quero fazer isso agora. Eu vou tentar aqui na numerologia e se eu quiser depois voltar para o odonto e fazer o mestrado lá e validar, eu vou. Nesse momento eu quero me dedicar a isso, eu quero tentar. E eu nunca mais voltei, né? Tem 3 anos que eu já sou numeróloga. tô aí.
Oi, pessoal. Passei aqui para dar uma dica. Sabe de quê? Do meu sexteto preferido. Vou te contar qual é. Começa com ômega 3, super fundamental. Magnésio, rei da saúde. Coenzima Q10 faz muito bem pro seu coração. Vitamina K2 com vitamina D3, uma combinação poderosíssima. E a querida cúrcuma, que ajuda nas dores articulares, ajuda a regenerar as suas articulações. Vem junto? O link tá na descrição. Tem cupom LEDA5 que te dá desconto. Você não pode perder essa, de jeito nenhum.
Não me
arrependo. Qual foi a reação dos seus pais?
Olha, Leda, os meus pais, eu acho que, assim, eles com certeza devem ter ficado com medo no início de eu estar fazendo uma má escolha. Eles não conheciam numerologia também, eles não sabiam o que, que era isso, né? Então, foi um pouco assustador, assim, para eles, o que estava acontecendo também. Mas os meus pais sempre foram muito, assim, meus amigos, e eles sabem que é muito importante você dar espaço para a pessoa decidir. Eu acho que a gente sempre sabe lá dentro o que, que é bom para a gente ou não. Ninguém pode escolher pela gente. Até o meu trabalho que eu faço, eu direciono a pessoa, eu mostro o caminho, mas eu não posso caminhar pela pessoa. Eu não posso fazer isso, né? É a vida de cada um, é o livre-arbítrio de cada um. Então, os meus pais foram muito parceiros e eles falaram: olha, a gente acha que é melhor você fazer uma estrada, a gente gostaria que você fizesse, mas a gente quer ver você feliz. A gente sabe o quanto você sofreu esse período todo sem trabalhar, sem fazer alguma coisa que você estivesse gostando, porque eu cheguei a fazer curso de estética, eu fiquei igual pipoca ali, entendeu? E gastei dinheiro, e eu não me encontrava, eu não estava feliz, eu estava passando por um período de muito, muito estresse, com várias coisas. Então, assim, na hora que eles viram que eu estava feliz, aquilo era muito importante para eles. E eu estava ganhando dinheiro, não é que eu também estava doida ali, fazendo uma escolha completamente inconsequente. Eu estava ganhando dinheiro, inclusive, ajudei pessoas da minha família com esse dinheiro, entendeu? Então, assim, chegou um ponto em que eles viram que não fazia sentido eu dar aquele passo ali para o odonto se eu já não estava me sentindo, sabe? Ali, eu não tinha essa vontade. Porque, na verdade, também, eu ia fazer esse mestrado só para poder trabalhar. Não é que era o meu perfil. Se você me perguntar assim, ah, você gosta de ficar lendo artigo? Não. Não é o meu perfil, eu não gosto. Até porque eu estou muito desatenta, eu preciso de muita novidade, eu preciso de estímulo. Eu acho aquela coisa do artigo, assim, não é para todo mundo. Eu acho que essa vida acadêmica, assim, não é para todo mundo. Nós somos todos diferentes. Então, quando a gente se encaixa ali melhor na nossa área profissional, a gente é muito mais feliz. Eu acho que é para isso que a numerologia ela também está ali. Ela é um método de autoconhecimento, e o método de autoconhecimento ele serve para isso, para te direcionar, para você fazer boas escolhas dentro daquilo que você gosta, daquilo que está alinhado com a sua personalidade. Então, para mim, assim, eu não me arrependo, sabe? Todo dia eu acordo, às vezes, acho que todo trabalho ele tem seu lado bom e o seu lado não tão bom assim. E eu tenho também os meus dias, mas não tem nenhum dia que eu falo assim, nossa, tô arrependida, queria voltar para o odonto. Não tenho isso.
E o namorado da Suíça?
Ficou lá.
Ficou lá. Ficou com a pandemia. Bom, hoje você mora no Rio ou mora em Portugal?
Eu moro nos dois, Leda. Essa é a pergunta mais difícil que você vai me fazer hoje. Porque, assim, eu tenho casa lá e eu tô aqui, na verdade, na casa que eu falo hoje em dia, que é a casa dos meus pais, mas é a casa que eu morei muitos anos antes de ir para Portugal. E, assim, eu acho que Portugal tem o lado bom também, mas tem coisas que eu prefiro aqui no Rio. Então, eu tô muito dividida, eu tô numa fase, assim, de decidir o que, que eu vou fazer ainda. Tô aqui,
o que, que a numerologia te diz para fazer?
Então, eu tô exatamente nesse ponto cruz aí. Eu tô num momento de mudanças e transformações da minha vida. Então, eu tô nesse processo aí de decidir o que, que eu vou fazer. Mas vem viagens aí ainda também para mim. Muita movimentação. Mas eu vou decidir com calma, porque eu quero ter certeza aí do que eu vou fazer. Mas eu fico indo e voltando. Eu tô aqui no Rio desde dezembro e fico aqui até o dia 9. Aí eu tô indo lá para Portugal.
Agora me diz uma coisa, o que é que a numerologia pode fazer para a vida de uma pessoa? Por que que, por exemplo, eu devo fazer a minha numerologia?
Então, Leda, eu acho
para
que ele
quê?
É a numerologia...
Para ser mais feliz, para escolher um caminho. Porque você tem uma pessoa que está começando a vida, que nem você, que está escolhendo, que está definindo, e tem uma pessoa que já escolheu, que já definiu, tipo eu. Tem uma pessoa que está no meio disso, né? No caminho intermediário. É, definiu, mas não está tão feliz. Está terminando um ciclo, começando outro. O que que a numerologia pode fazer por uma pessoa?
Então, eu acho que é muito o que eu falei um pouquinho para você, de você se entender como pessoa, porque eu falo características ali da sua personalidade. Eu falo sobre atenções que você deve ter também, porque a gente não é só coisa boa, né? A gente também tem as sombras.
Infelizmente.
Coisas que a gente precisa ter realmente muita atenção. E eu acho que quando uma pessoa estranha, que no caso sou eu, falo ali, a pessoa nunca me viu, não sabe quem eu sou, ela presta muito mais atenção naquilo. Então, se eu, por exemplo, falo assim, olha, você tem que ter atenção com a agressividade, que às vezes você pode ser um pouco mais ríspida. A pessoa sabe que ela tem essa tendência. Então, quando ela for agir dessa forma, ela vai lembrar do que eu falei. Eu falo isso para você porque isso aconteceu comigo com vários pontos da minha vida e que eu, por causa da numerologia, eu tenho hoje mais atenção. Não quer dizer que eu vou ser perfeita, que eu não vou errar, mas que eu vou ter muito mais atenção. É, eu falo sobre facilidades de energia ali para você, então tendências, olha, se você fizer isso aqui, vai ficar mais fácil. Então, sabe, usa isso a seu favor. Eu falo também sobre o seu ano, então não importa a sua idade. Eu vou estar falando sobre o seu ano, sobre os seus trimestres, o que que tende a vibrar ali para você, como você pode estar se sentindo. Porque às vezes a pessoa está se sentindo mais deprê, assim, mais para baixo, ela não entende o porquê. E eu acho que quando alguém chega e fala, olha, você pode estar se sentindo assim por causa disso, disso e disso, mas vai passar e vai passar na data tal, tende a melhorar aqui. Fica mais suave, fica mais leve. E a pessoa percebe realmente que aquilo está acontecendo porque tem uma razão. Como é que você pode lidar melhor com aquele seu momento? Então, e isso acontece para muita gente. Então, acaba que por mais que eu seja numeróloga, eu tô entregando, digamos, como se fosse só um mapa de autoconhecimento, eu não sou terapeuta, né? Eu não posso fazer esse trabalho porque não é a minha formação. Então, algumas pessoas eu até tenho que dar uma palavra amiga, eu tenho que falar alguma coisa ali a mais, além da numerologia, não adianta, não tem como, porque a pessoa divide um pouco da vida dela comigo, do momento que ela está passando, às vezes da outra pessoa que ela está envolvida e está sem entender a situação. Então, é isso que acaba acontecendo no meu dia a dia. E muitas vezes eu direciono para outro profissional, para outra pessoa, porque eu não tenho esse alcance. Então, eu escuto muitas histórias, eu tenho até vontade de escrever um livro com muita coisa. Mas, assim, realmente, não tem como ser algo, assim, só no celular, de uma coisa fria. Eu tenho que trocar com a pessoa ali. É uma troca muito grande. E tem gente que fala de coisas da vida, que às vezes não fala nem para o melhor amigo, nem para a mãe, nem para o pai. E acaba que eu sou ali uma pessoa que estou recebendo uma quantidade de informação no meu dia a dia muito grande. É isso que...
Às vezes é mais fácil também a gente falar com um desconhecido, né? Ou com alguém que não...
Exato.
Sei lá, que não vai ter consequência, que não vai te encontrar de novo. Daí você não vai cobrar aquilo, né?
Não vai te julgar, né? Não pode
para
julgar.
Não para julgar, é verdade. Pode funcionar. Mas eu tinha a impressão que o numerólogo sempre propunha uma troca de nome. Mais
Então,
uma letra aqui, mais um H no final, sei lá.
eu
E
não
você propõe isso também, não? Ou eu estou enganada na minha.
trabalho, tem numerólogos que fazem, tá? Eu não faço, e isso não foi dado para mim em nenhum dos cursos que eu fiz. O que eu penso, tá? Eu nunca troquei nome, eu nunca fiz nada disso. Então, não sou aqui alguém para ficar falando, olha, funciona, não funciona, porque eu não testei isso no meu dia a dia, porque não foi a minha formação, tá? Mas o que que eu penso em relação a isso? Quando você recebe um mapa numerológico, que você passa por esse processo de você escutar tudo aquilo que eu estou falando. É, você começa a absorver muita coisa e, às vezes, inconscientemente, você acaba, às vezes, mudando algum comportamento, alguma coisa, você começa a se conectar mais com a sua energia e as coisas ao seu redor e na sua vida acabam até mudando. Então, algumas pessoas recebem um mapa, fazem essa troca de nome e, às vezes, acham que é porque trocou o nome. Se a gente fosse só trocar o nome e não fosse mudar as nossas atitudes, nossa, estava resolvida a vida de todo mundo, né? Todo mundo trocava o nome, ficava todo mundo perfeito e ficava tudo ótimo, incrível, maravilhoso. Não é assim, né? A gente tem que querer, a gente tem que se observar, isso é muito importante, e querer mudar. Então, não adianta só a gente mudar o nome que está tudo feito, né?
Você acha que a numerologia, então, pode ajudar na evolução da pessoa enquanto pessoa, né? Porque, sei lá, se você falou da agressividade, se uma pessoa é mais agressiva e ela faz o mapa e vê que constata isso, quando ela for ter um ataque, assim, porque aconteceu uma coisa e ela vai responder de imediato, de pronto, na lata ali, ela pode dar uma respirada, né? Falar, opa, olha eu.
Exato. Tá legal, me deu aquela visão do que não está legal, então é melhor eu dar aquela respirada e não fazer, ou tentar. Às vezes, a atitude lembra e tenta, né, consertar aquilo que a gente fez, porque sabe que aquele comportamento não está legal.
Eu já fiz alguns mapas mapa astral algumas vezes e também já fiz a evolução do mapa. Nunca fiz uma coisa ligada à numerologia. Então, eu não sei muito sobre isso. Mas no mapa astral, eu me lembro que tem fases, momentos. E eu fiz com uma astróloga que marcava de verde e vermelho. E eu me lembro de uma amiga minha que era muito engraçada, porque ela fazia o mapa, depois ela ficava querendo que acontecesse. E ela andava com o mapa para cima e para baixo, falava, não, esse mês eu vou ter um ataque, é claro que eu vou ter um aborrecimento aqui. E hoje é dia tal e eu não tive ainda o aborrecimento. Eu falei, poxa, mas... Você
graças
tá...
Deus,
em vez de dar graças a Deus, ela ficava louca com aquele papel na mão, entendeu? Alucinada. Eu nunca cheguei nesse ponto, não, mas tipo assim, cirurgia eletiva, coisas assim, que o mapa astral meio que te posiciona, né? A numerologia também...
Então, a astrologia, eu acho ela mais detalhada nesse sentido, porque a numerologia, a gente não costuma falar de doença, de morte, até porque morte a gente não consegue ver nada disso do mapa numerológico. O que eu vejo bastante é períodos assim, como é que eu posso te falar? De tendência de energia mais baixa. Esses períodos de tendência dessa energia mais baixa, você pode ficar doente com mais facilidade, você tem que ter mais atenção para não se machucar, porque você é como se tivesse uma energia favorável. Então, toda vez que você tem essa energia favorável, você tem que ter um pouco mais de atenção. Eu consigo ver, às vezes, períodos que você pode estar um pouco mais carente, um pouco assim, mais sensível, ou mais agressiva, ou então, assim, mais agitada, mais ansiosa. Esse tipo de coisa eu consigo ali perceber pelo ano, pelo trimestre. Momentos de viagens, de transformações para a pessoa, período de fertilidade, onde fica mais fácil da pessoa engravidar, ou a pessoa não quiser, tem que ter mais atenção também. Então, já aconteceu de amiga minha, né? Eu falo, olha, eu ligar para ela, falar assim, olha só, você cuidado, porque você está passando pelo seu ano 3, que é o ano de fertilidade, você vai passar por um trimestre extremamente fértil, então, pelo amor de Deus, cuidado. Ela não engravidou? E aí, depois ela veio me falar. Eu falei, eu te falei, tem que tomar cuidado. Não é que vai acontecer, é uma tendência. Se você não tiver atenção, você tem que saber que aquilo está mais fácil de acontecer. Então, é um pouco por aí. Porque tem gente que acha que, ah, porque eu falei, o negócio tem que acontecer. Não é isso. É uma tendência de energia. O que que você vai fazer? Com o que eu falei, é com você, né?
E
Então.
para você chegar à conclusão de que um ano é três, é um ano é quatro, um ano é cinco, é individual? Ou a gente pode...
O
É
ano,
individual.
na numerologia, numerologia, a gente sempre usa os números de 1 até 9, tá? E a gente sempre soma todos os algarismos, quando a gente quiser saber, né, o significado de algum número, porque eles todos estão de 1 até 9, tem as exceções do 11, do 22, mas é sempre de 1 a 9. Então, é só você somar.
Você soma o dia de nascimento?
Para o ano pessoal, né, que é o assunto do seu ano, você vai usar o dia do seu nascimento com o mês do seu nascimento, mas é a numerologia do ano. Só que o que acontece? Se você fez aniversário em janeiro, por exemplo, vai usar o número 7, que é a vibração de 2023. Então, você faz aniversário dia 5 de janeiro.
Passo.
Então, você vai somar o 5 com o 1, aí dá 6, né?
Tá.
Mais o número 7.
Aí vai dar 13, eu vou reduzir para 4?
Então, o assunto do seu ano é a vibração do número 4. Uma pessoa que ainda não fez aniversário em 2023, que ela faz só depois, ela ainda passa pela vibração do ano de 2022. Então, ela vai somar com o número 6. Ela vai fazer com 6, ao invés do 7, ela vai usar o 6. Até o dia do aniversário. Então, o ano pessoal, ele sempre começa no dia do seu aniversário e vai até o seu próximo aniversário, tá? O ano 4, para você, ele é um ano de muito trabalho. O foco é trabalho, é a sua estrutura de vida, é a sua rotina. Você fica mais focada, você fica mais trabalhadora. Tende a vir um volume grande de trabalho para você. Obviamente que dependem dos seus trimestres, quais são os assuntos que vão estar ali. E é como se você tivesse que estabilizar muito bem a sua estrutura de vida. O 4, ele representa os nossos quatro pilares, né? Falando de família, da parte financeira, da nossa parte espiritual. Então, assim, é como se você tivesse que estruturar tudo seu. Quando tem algum dos nossos pilares meio bagunçado, meio mal estruturado, é como se viesse essa atenção para aquele lugar ali, para você olhar para aquilo ali e para você estruturar. Por exemplo, tá? Vamos supor que você estivesse casada e você estivesse num relacionamento que não te traz segurança, porque o 4 é o número da segurança também. Ia te incomodar. Aí você ia ficar com essa parte ali balançada e você ia... Poxa, peraí, eu preciso olhar para isso daqui. Quando não tá bem, é como se essa estrutura rompesse. Então, a pessoa precisa de muita segurança no ano 4. Geralmente não quer bagunça. Então, a pessoa que está ali, às vezes, solteira, ela vai tender a querer estar namorando, uma coisa mais estável. Não é uma coisa muito bagunça, entendeu? Que é mais do ano 3, que é mais divertido, mais coisa de festa, viagem. Aquela coisa de conhecer muita gente. Então, são anos diferentes. É como se os nossos assuntos, eles mudassem. O ano 3, ele é um ano de fertilidade, é um ano que a gente tende a conhecer muita gente. Então, essa parte afetiva fica assim, conhece um monte de gente ali, pode namorar, mas fica mais solta, que é aquela coisa mais desprendida também.
O ano 4, 3.
É.
E o ano 2?
O ano 2, ele é relacionamento. O 2, ele é par, né? Lembra do 2, ele é par. Então, é um e o outro. Você olhar para o seu relacionamento, ele é o número da união. Ele é um ano também das parcerias de trabalho. Então, geralmente, vem alguém te oferecendo sociedade ou para trabalhar com você, para fazer alguma coisa junto. E é um excelente ano para você conhecer alguém quando você está solteiro. Agora, outra coisa também. Quando você está num relacionamento, vem esse foco ali. Vem esse foco e aí você precisa prestar atenção para o seu relacionamento. A pessoa tende a ficar um pouco mais carente, mais sensível, mas precisa trabalhar a flexibilidade. E tudo também, Leda, depende do mapa da pessoa. Porque, por exemplo, vamos supor que o ano 2 esteja, o 2 para a pessoa no mapa esteja num posicionamento favorável. Tende a ser um ano muito bom. Agora, se estiver no posicionamento dos desafiadores, tende a ser um ano de desafios para a pessoa. Ela precisa aprender muito com aquele assunto. Vão acontecer situações ali para ela trabalhar mais essa parte. E também a questão da saúde, às vezes ela fica um pouco mais mexida. entendeu? Por exemplo, para mim, os números 8 e 9 não são muito favoráveis no meu mapa. Foram anos que eu tive alguns problemas de saúde, sim, nada sério, nada grave, mas que eu percebi ali que tinham trimestres que também tinham números que não estavam favoráveis, que eu fiquei doente, fiquei com baixa de energia. Então, isso acontece no mapa de todo mundo, entendeu? Por isso que a gente...
Muito individual mesmo, né?
É muito individual. Um número ele pode ser excelente para você, pode não ser bom para mim e vice-versa, entendeu? Isso acontece realmente para todo mundo.
Você pode, através dos números e do seu ano 4 ou 3 ou 2 ou 8, sei lá, você pode olhar a saúde, isso na numerologia, saúde, a vida afetiva, a vida financeira, a vida de trabalho, tudo isso aparece na numerologia?
Tudo vai depender dos trimestres, os números que aparecem nos trimestres da pessoa. Então, às vezes, o foco do ano da pessoa está muito voltado para a parte afetiva. Aí aparecem números mais voltados para essa parte. Ou então está mais ligado à parte financeira. Depende muito. Então, quando a pessoa me chama para marcar um mapa comigo, e ela já fala alguma coisa, porque às vezes a pessoa já vem por uma razão e já eu não perguntei nada e ela já fala alguma coisa, então ela quer saber especificamente daquilo. Eu não posso garantir para ela que o ano dela pela numerologia vai puxar para o assunto que ela quer, entendeu? Às vezes vai para um outro lado ali, é para ela focar em uma outra coisa e não dar tanta importância para aquela parte, entendeu? Então, é como eu te falei, às vezes ela está passando por um período ali desfavorável de energia, onde as coisas ficam um pouco mais complicadas, meio embaraçadas, e aí aquilo vai passar. Aquilo vai passar com certeza. Mas eu não tenho como falar, olha, com certeza eu vou conseguir puxar alguma coisa aqui mais dessa parte financeira. Geralmente, os trimestres que têm mais a ver com a parte financeira estão ligadas ao número 8, quando aparece o 8, ou o ano 8, ou 4 também, porque o 4 ele tem a ver com essa parte financeira. Inclusive, quando o 4 ou 8 eles aparecem nos números principais da pessoa, assim, de características, né, pessoais, são pessoas que lidam muito bem com essa parte financeira, são bons administradores, pessoas mais organizadas, são números mais certinhos, de estratégia, de planejamento. Então, isso tudo dá para ver também no mapa. Se a pessoa tende a ser um pouco mais bagunceira, se ela tende a ser um pouco mais organizada, mais séria, mais fechada, mais introspectiva, mais aberta, mais divertida, mais desprendida. Tem pessoas que têm uma tendência, às vezes, a serem mais dependentes emocionalmente falando. Também isso dá para perceber pelo mapa. Então, se a pessoa é mais líder... Eu, às vezes, recebo, assim, donos de empresa que querem fazer o mapa do funcionário para entender onde posicionar ele melhor. Porque, às vezes, aquela pessoa não tem o perfil para ser chefe, para ser líder em alguma coisa. Ou então, vamos supor, como é que eu vou colocar uma pessoa muito introspectiva para recepcionar pessoas? Não vai dar certo. Aquela pessoa é tímida, ela não vai querer falar com ninguém, ela vai ficar com aquela cara fechada, entendeu? Uma pessoa mais agressiva, imagina recepcionar a pessoa, telefonista agressivo, imagina.
Engraçado, eu tô rindo porque eu fui a um restaurante com uma amiga minha aqui em São Paulo e a gente ficou impressionada com o mau humor da hostess, sabe? A cara dela fechada, com uma raiva horrível. Ela levava as pessoas. E a gente ficou observando, porque a gente pensou que era com a gente, sabe? Depois a gente ficou observando e viu que todas as pessoas que ela levou, um casal, duas amigas, duas senhoras, duas jovens, não importa. Ela levava com raiva, sabe? A cara, a fisionomia fechada, nenhum sorriso. Ela só sorria quando as pessoas iam embora. Não era engraçado? Contratar uma mulher dessa como hostess, eu acho lá.
Acaba com o seu negócio. Acaba, né? Porque às vezes ela pode lidar ali com uma pessoa que também é desse temperamento. E aí olha o problema da confusão. Da confusão na hora. Da confusão na hora.
Na verdade, fazer um mapa também pode ajudar você a contratar, né?
Exatamente. Eu faço também essa parte, né? Às vezes a pessoa quer saber quem é essa pessoa que eu estou contratando, aonde que eu vou posicionar ela. Isso é muito importante, até para a própria pessoa, o funcionário. Às vezes ele está fazendo uma função que não é para ele, que ele não vai fazer bem. Então, isso faz parte também do autoconhecimento.
E às vezes você pode também ter um funcionário que você gosta, né, da pessoa, e você está vendo que ela não está rendendo como você gostaria. Daí, se você fizer o um mapa, você pode reprogramar ou reposicionar essa pessoa.
Exatamente. É, uma pessoa, por exemplo, que tem muito número 3, 5, 1, são pessoas que não lidam muito bem com essa coisa de ficar, por exemplo, dentro de um escritório, fechadas, com regrinha, com muito horário. É, são pessoas que precisam de muita novidade, um ambiente mais animado, mais alegre, essa coisa do eu não quero fazer todo dia a mesma coisa. E precisam liderar um pouquinho também. As pessoas de 5, de 1, precisam ter muita flexibilidade e liberdade dentro do trabalho. Então, aquele trabalho muito igualzinho, ai, você tem que chegar aqui exatamente 7 horas da manhã e você só vai sair 8 horas da noite. Não vai prestar, essa pessoa não vai ficar feliz e vai ter uma hora que ela vai surtar. Entendeu? E ai, tem gente que tem números opostos e aí a pessoa vive um conflito interno. Terrível, terrível. O meu pai é um deles. Então, o meu pai, ele tem um lado super organizado ali com o dinheiro dele, organiza, tem o 4 dele ali, que faz a parte financeira. Agora, ele também tem um 3 de alma, tem um lado também, um outro número desprendido, que ele achava insuportável o trabalho dele de ficar dentro do escritório, que ele já chegava em casa e falava assim, eu vou me demitir. A minha mãe, pelo amor de Deus, não faz isso. Pelo amor de Deus. Então, ele viveu muitos anos esse conflito interno, né? O lado dele querendo estrutura, segurança, estabilidade, mas também o lado dele criativo, essa coisa do movimentar, do esporte também, que ele precisava do tempo dele, ele não tinha por muito tempo. Então, eu vejo muitas pessoas que lidam com essa energia oposta, e ele é muito bagunceiro com outras coisas. Com dinheiro, nossa, é pasta e bota nome, bota etiqueta e bota não sei o quê. Agora, para roupa, para dentro de casa, parece, meu Deus do céu. Ele é terrível. E tem muita gente que é assim, e isso não se entende. Essas pessoas que têm doença de energia, elas ficam muito confusas, porque até elas conseguirem entender ali que elas realmente têm essa energia e que elas precisam lidar com isso, né, de uma maneira melhor, é muito assim, a pessoa fica meio perturbada, sabe? Meu Deus, o que que está acontecendo? Quem eu sou?
É muito
Sabe? Já.
difícil, mas eu acho que eu entendi que a numerologia pode ajudar também muito a pessoa a se compreender, né? A melhorar, a se
Exato.
entender, a entender por que que ela quer pedir demissão daquele emprego de qualquer jeito. Pelo amor de Deus, me tire daqui, não tem? Uma coisa
Tem
assim,
e
para o
fases
bonde
também.
que eu quero descer.
Tem muita gente que chega para mim e fala assim, Manu, eu não sei se eu mudo de emprego. E ela tá num período ali de mudança, pedindo para ela se desprender de alguma coisa. Então, eu acho que muita gente também me procura, porque ela já sentiu que ela precisa fazer alguma coisa, mas ela precisa de alguém para bater no ombro e falar assim, faz, porque tá na hora de você fazer, tá tudo bem, pode fazer. Que está alinhado com a sua energia. Então, eu percebo muito isso e eu acho que todo mundo precisa disso em algum momento. A gente fica meio confuso em alguns períodos da nossa vida.
Você falou do 11 e do 22, não foi?
Isso.
O que que tem isso de especial?
Eles são números, tá? O 11, ele está sempre junto do número 2 no mapa, ele nunca está sozinho, tá? Ele sempre vem desse número 2, mas só algumas pessoas têm, né? Depende dos cálculos ali do mapa. E ele é um número de espiritualidade, quando a gente fala disso, é a da pessoa um pouco mais aberta para essa parte, mais sensível para essa parte de energia. São pessoas mais intuitivas, mais abertas. É um número mestre, quando a gente fala de mestre, são pessoas com uma capacidade muito grande de passar conhecimento, de ensinar também. E o 11 também tem isso. Tá? O 22, desculpa, ele também tem isso e ele vem do 4, né? 2 mais 2 é o número 4. E também o 2, ele só tá no mapa junto com o 4. Ele nunca tá sozinho. Então, ele é como se eles estivessem todas as características desses outros números, mas com coisas especiais dessa parte de espiritualidade que tem muito, muita ligação com a intuição. São pessoas extremamente intuitivas, mais abertas, conseguem sentir muito as coisas e têm essa capacidade de ensinar, de passar realmente conhecimento. Inclusive, o 22 eu encontro muito no mapa de professores, realmente, engenheiros, porque ele vem desse quadro também, que tem essa capacidade de construção, pessoas que lideram grandes equipes, empresas muito grandes, eles têm essa capacidade de comandar também, tem muita ambição, as pessoas de número 22 e uma capacidade muito grande de ganhar dinheiro. É como se elas passassem conhecimento e esse retorno também viesse nessa parte financeira e aprendem muito rápido. As pessoas de 22, elas têm uma capacidade muito grande de aprender.
A gente fica com 22 ou vira 4? A gente fica com 11 ou vira 2?
Tem os dois. A pessoa tem o 2 e o 11. Tá ali do lado, não perde nunca, entendeu? E o 4 e o 22, tá tudo ali. A pessoa não perde nunca. E esses números, eles aparecem nos posicionamentos geralmente principais ali do mapa. Alma, sonho, expressão, caminho de destino. Nos ciclos de vida também, que são ciclos muito importantes da vida de uma pessoa. O 11, ele geralmente aparece mais, assim, na realização também. O 22 é raro. É super raro, inclusive, de encontrar o 22 no mapa, tá? Não é todo mundo que tem, não. Bem difícil.
Você acha que o mapa é definitivo? Faz uma vez e está feito ou faz todo ano? Igual
Então,
o mapa astral?
o mapa, ele tem como se ele tivesse dividido em duas partes, tá? Tem uma parte que é fixa, aqueles números não mudam nunca, você só vai atravessando as fases diferentes ali. Você muda de ciclo, você muda de realização, mas aqueles números, eles não mudam, eles estão sempre ali, são aqueles números que eu passei para a pessoa. Só que a parte do ano pessoal, você pode fazer todo ano, porque o ano, ele muda, os trimestres mudam, aqueles números, eles se alteram. Então, a parte básica, ali fixa do mapa, tá ali. Agora, o ano é uma outra parte que você pode fazer essa revisão anual, assim como você faz na astrologia, aquela revisão ali do trânsito.
É porque os mapas de numerologia que aparecem pela internet, que você recebe assim, olha a sua previsão, compre o seu mapa completo aqui, né? Aí eles dão um bônus, né? Explicam isso, você soma o dia do seu nascimento com o mês do seu nascimento e com o ano vigente, né? O ano corrente. Se você já fez aniversário, eu não sei se eles fazem essa diferença. Se você fez aniversário, não fez. Mas eu fiz e o meu deu 4 num desses negócios que eu recebi pela internet, que eu não sei nem de onde que vem, entendeu? E também não comprei o mapa inteiro, não, sabe? Eu li só aquele bônus mesmo. Mas apareceu 4. É porque apareceu 4.
É o seu ano de agora. Deixa eu te perguntar, Leda, que eu fui ali na internet para ver se eu conseguia fazer o seu mapa antes, né? Para ver os números. Eu não sei se eu fiz certo, porque eu não sei se o nome completo tá certo. É Leda Maria Linhares
É.
Nagli.
Nagli.
Nagli. Então, dia 5/1/1951.
Isso mesmo.
Eu fiz aqui os seus números, tá?
Oba.
Você tem. O seu número de alma, que tem o 2 e tem o 11, que por acaso você está falando, então o seu número de
É
alma,
bom
que é quem
isso?
você é ali por dentro, na sua essência. Isso é uma outra pergunta que muita gente me faz. Ah, meu mapa é bom, meu mapa é ruim. Não tem assim, mapa bom ou ruim. Obviamente que assim, tem mapas que se tiver um excesso de um tipo de número, de energia, é mais difícil para a pessoa lidar com aquilo. Por exemplo, se eu pego um mapa com muito número 2, com muito 11, muito 6, 9, dominantes ali em excesso, a pessoa pode tender a ser uma pessoa muito dependente emocionalmente, tender a, às vezes, um pouquinho de depressão, porque fica muito sensível, tem uma energia assim de depender muito da outra pessoa. ou então um mapa de muita agitação, muito 3, muito 5, muito 9, a pessoa pode ser muito desprendida, não conseguir se manter, às vezes, fixando uma relação, ser muito ansiosa, ou às vezes ter até hiperatividade. Então, são coisas que eu consigo ali observar. Então, isso não quer dizer que o mapa seja ruim ou bom, mas são tendências.
É o seu mapa, né? É o jeito que você é.
Muito 7, muito 8, uma pessoa extremamente fechada. Dificilmente você vai conseguir saber o que aquela pessoa está pensando, o que ela está sentindo, e principalmente se ela se expressar com algum desses números. São pessoas meio misteriosas até, aquela pessoa que não se abre, não fala muito, você vê que ela é meio calada ali na dela. Então, é um pouquinho mais por esse lado. Entendeu? Não quer dizer que seja ruim ou bom, as pessoas são diferentes.
Mas esse 11 no seu número da alma quer dizer o quê?
Ó, quando o 2, ele tá... Eu falo primeiro do 2 porque o 11, ele sempre vem depois que eu já falo um pouquinho ali pra você, né? O 2, ele tá no seu número de alma, que é a sua essência, que é quem você é ali por dentro. Não necessariamente é o que as pessoas estão percebendo de você, porque é interno, é a sua primeira camada de energia. Então, o 2, ele representa a mãe nesse posicionamento. Geralmente, a pessoa é parecida com a mãe, seja fisicamente, algum traço marcante da personalidade, às vezes o jeito de ser. Mas você tem desafiador maior de número 2 também no seu mapa. E depois eu falaria sobre isso no, né, durante uma leitura, mas pode ser a mãe também como modelo de inspiração de vida, ou tendo dificuldades em lidar com a mãe, porque às vezes não concorda com a mãe, por exemplo, um casamento com o pai, ou algo que a mãe faça. Pode ter essas duas situações, tá? Mas ele é um número de você ser uma boa negociadora, intermediadora, conselheira, amiga, aquela pessoa super parceira, flexível. Tem um lado diplomático aqui relacionado a esse número 2. Aquela pessoa que sabe olhar os dois lados ali. E todo número ele tem o seu lado bom, tem o seu lado não tão bom. E aí tem as sombras, né? Os cuidados que a pessoa tem que ter. Então, o 2, quando ele tá no negativo, digamos assim, né? São pessoas mais dependentes, ou às vezes se magoam com muita facilidade. Um lado mais sensível, digamos assim. E esse 11, Leda, ele tem um lado artístico, né? São pessoas muito criativas também que têm o 11 no mapa. Tem um lado artístico aqui relacionado a esse 11. Às vezes a pessoa toca instrumento ou é artista de alguma forma, tá? E tem esse lado intuitivo muito, muito forte. É como se você fosse uma esponja energética, que a gente fala. Onde vai, pega a energia do lugar, pega a energia da pessoa.
Pego mesmo.
E a pessoa tem que ter muito cuidado do 2, porque a pessoa 2, eu tenho uma amigona minha, uma das minhas melhores amigas, é cheia de 2 no mapa, e tem muito 11, né? O que é muito raro. Então, assim, ela chega a pessoa, ela quer abraçar a pessoa. E ela fica aquela coisa de ser muito amiga e tal, se doa pra caramba nas relações dela. Ela conhece a pessoa hoje e já é a melhor amiga, entendeu? Ela é muito. Então, ela é muito, muito número 2. Mas essas são as características mais marcantes.
Essa coisa da esponja é impressionante, da energia. Eu já até acho que eu fui mais. Hoje em dia eu me controlo um pouco mais. Mas eu sou tomada, eu percebo a energia, eu sinto a energia em mim. Se é boa, se é ruim, entendeu?
Porque você é
muito,
não só por isso, né? Você tem 3 números de espiritualidade nos seus números principais. Os 4 números de espiritualidade, né? Seria o 7, que é o primeiro, o 9, tem o 11 e tem o 22. Então você tem 3. Você tem o 11, o 7, você tem o 9. Então, o seu número de sonho, a gente fala que é o número de busca, o que a pessoa vai estar buscando ao longo da vida, o que é importante para você, o que pode ser uma válvula de escape, às vezes também quando você não está legal, está representado pelo número 7, que é um número de muita inteligência. São pessoas muito curiosas, inteligentes, tem um lado intelectual ali, que está sempre pesquisando muito, lendo muito, gosta de ler, quer saber o porquê de tudo. Ele é um número muito curioso também. Então, você
faz
tem...
sentido na minha profissão.
Exato. Então, você tem essa busca por entender mais, por querer saber um pouco mais de tudo. E tem um lado aqui que também é reservado. tá? Então, não é que, é, assim, sai se abrindo com todo mundo, não. Tem o seu lado ali seletivo com esse número 7, que é exigente também. Não é qualquer coisa que te agrada. Tem esse lado ali perfeito.
Mas é bom também isso, porque se tudo te agradar, você vira um... É, né?
Tem que ser exigente, né? Tem que ser... A sua válvula de escape, né? Qual seria? Como que eu leria isso daqui? Que você precisa muito ficar sozinha quando você não tá bem. Pegar, às vezes, um livro. Ó, me deixa aqui em paz, me deixa sozinha, que daqui a pouco eu volto. Preciso pensar na minha vida, preciso pensar nas minhas coisas. São pessoas que precisam muito do seu próprio espaço nesses momentos de introspecção, realmente. Se você não tiver isso, você não fica bem. É, seu número de expressão é um 9. Então é como que as pessoas te veem, te percebem num primeiro momento, é, as pessoas que não te conhecem, a imagem que você está passando, é, representa aqui também uma facilidade sua e o tipo de pessoa que você tende a se sentir muito atraída e vai se dar muito bem ao longo da sua vida, seja para relacionamento amoroso, para suas amizades. Tem a vibração do número 9, que também é um número de espiritualidade. Então, você que, assim, veio com essa energia de trabalhar essa parte, seja por uma meditação, algo que você se identifique para você se sentir bem, né, com a sua mente, com o seu corpo, é, muito fortes aqui no seu mapa. E o 9, ele é o número da ajuda. Ele tem uma conexão muito forte com questões de sociedade, é, com o meio ambiente, com os animais. E são pessoas extremamente solícitas, prestativas. Então, geralmente, quem se expressa com 9 passa até uma imagem de bom coração, daquela pessoa super coração, super boazinha, super solícita, é, realmente prestativa. Então, você tem essa vibração aqui na sua última camada e você realmente deve gostar muito de ajudar, de fazer a diferença ali na vida das pessoas, estar conectado com questões de sociedade é algo importante aqui também, é, por essa sua energia que você tem. É... Desculpa.
Não, que bom. Gostei.
O seu número do caminho de destino é o número 4 também. Então, você está num ano que mexe com o seu caminho de destino, pelo que você veio fazer. É propósito de vida, é um ano muito importante para você. É como se fosse assim, um número que ele é o chefão aí do seu mapa. Então, o número 4, ele manda aí nos outros números, tá? É, e esse 4, Leda, ele é um número que quando ele tá nesse posicionamento, caminho de destino, ele representa os avós. Eu não sei se você tem contato com seus avós, mas às vezes é você próxima de algum dos seus avós quando a pessoa tem contato ali com algum deles.
Os avós já morreram, não tem mais contato.
Mas quando você era mais nova, não sei se você teve, mas... É porque a voz, quando eu falo no mapa, muitas vezes a pessoa não conheceu ou não teve contato, mas possivelmente seria alguém próximo a você. E você veio assim, com uma energia de organizar, de planejar, de estruturar. Você precisa de uma certa organização no seu dia a dia para que as coisas fluam bem, senão você fica muito incomodada, tem essa energia aqui de não gostar muito de bagunça, não. Tá? Geralmente, e tem um pouco de mania de limpeza também. O 4 não gosta de nada sujo, nada fora do lugar. Tem que estar tudo mais bem organizado aqui. É, deve lidar bem até com a parte financeira também, de organização, de planejamento de tudo. É, o seu número da sorte, pela numerologia, ele é o número 6, mas ele te desafiou aí na... numa fase sua de vida dos 29 aos 56. Então, naquela fase, é como se ele fosse a sua sorte, mas você tivesse que trabalhar também um pouquinho essa energia. E ele é um número de intensidade. Nada mais ou menos para quem tem número 6 nos números principais. É aquela pessoa, assim, super calminha, tá tudo bem. Mas se eu explodir, sai todo mundo de perto.
A pessoa é intensa.
Intensa, exatamente. É o número da intensidade. Então, ele é um número também de conectar pessoas, tem essa capacidade de conexão. Quando ele está no positivo, se tiver todo mundo brigando, chegou uma pessoa de seis, ela, gente, não vamos brigar não, vamos resolver isso aqui de outro jeito, tá tudo na paz, ele é um número da harmonia, da tranquilidade. Então, o seis, ele tem essa capacidade de conexão e de harmonizar qualquer tipo de situação. Ele é um número extremamente família, tá? É, se ele tiver no negativo, é um pouquinho ciumento, um pouquinho possessivo, tá? É, mas, assim, tem essa vibração família aqui com o número 6. Ele é o número da família. Eu sou o número da sorte. É, aí eu teria que falar agora mais, assim, dessa parte
eu do mapa. Eu acho que tá bom, porque eu já tô me sentindo nua, assim, lida, na live.
Lida. Totalmente lida. Então, depois essa parte fica, que é mais extensa aqui, que são os ciclos de vida, os desafiadores, que aí a gente entra também numa parte que a gente... É como se a gente tocasse na ferida, né? Então, é, eu acho que é uma parte que assim, a pessoa gosta até de escutar sozinha, para processar as coisas também. E aí, às vezes, já passou por alguma situação relacionada a algo que eu falo. É, as facilidades, assim, também.
Não, um dia eu vou fazer meu mapa com você, direitinho. Uhum. Aí você conta tudo.
Tudo.
Tá bom?
Tá ótimo.
E aí você sempre... Você trabalha no virtual ou no presencial?
Então, Leda, sempre no virtual. Eu envio o mapa todo em áudios pelo WhatsApp para a pessoa. Ela pode escutar quando ela quiser e depois falar comigo também quando ela quiser, porque são muitos áudios. Então, às vezes a pessoa tem dúvida, quer parar, anotar no tempo dela. Então, não tem problema nenhum. Pode me chamar depois. É, e aí eu tiro as dúvidas, se a pessoa tiver. Às vezes eu também faço um tipo de chamada de vídeo, que eu jogo carta também e leio o ano da pessoa. Se alguma pessoa tem perguntas, e aí é como se eu visse um pouquinho da energia ali também através das cartas. E aí é uma chamada de vídeo que eu faço.
Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para avisar que o meu sexteto de suplementos, os queridinhos da Leda, já tem um link especial. Então você compra direto, numa tacada só, o sexteto. Assim, você pode acrescentar colágeno, você pode acrescentar melatonina, tudo depende da sua escolha. Mas dormir bem é o melhor negócio, pode acreditar em mim. Vale conferir com certeza. Vai lá no link. É, a chamada de vídeo ficou, torna tudo mais próximo também, né?
Com certeza. É porque eu gosto de enviar tudo, o mapa pelo WhatsApp e depois a pessoa falar comigo, porque às vezes a pessoa interrompe e aí eu não consigo passar tudo que eu ia passar, eu esqueço. Quando eu mando tudo pelos áudios, não passa nada, entendeu? Vai tudo ali, já tá
a pessoa
tudo...
também pode ouvir, anotar as dúvidas, fica mais...
É chamada de vídeo, às vezes a pessoa quer anotar, não presta atenção no que eu tô falando.
É verdade.
É terapia, e aí eu não passei o que eu tinha que passar pra pessoa, entendeu?
Olha só, pra gente encerrar, é o seguinte, você tá muito mais feliz numeróloga do que odontóloga, digamos assim, né?
Com certeza.
Tá certo. Muito obrigada, Manuela, adorei. Manu, obrigada.
Boa noite.
Boa noite e até uma próxima. Obrigada pela minha parte também, que você explicou.
Nada,
imagina.
Beijo.
Tchau. Muito obrigada por ter assistido mais um vídeo no meu canal. Volte sempre. Aqui você sempre vai encontrar a pluralidade de ideias, ideologias diferentes, ideias diferentes, mas sempre alto nível de informação e de prestação de serviço. Eu espero você sempre aqui. Faça seu comentário, se inscreva no canal, dê seu like se você gostou e não deixe de voltar. Tô te esperando, com certeza, se Deus quiser.